Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de novembro de 2020, e eu estava prestes a começar o Radinho com vários temas daqueles que realmente instigam, nos inspiram, nos deixam realmente assim maravilhados, quando eu tive que esperar alguns segundos porque algum vizinho passou com uma moto com escapamento aberto. E isso realmente não só é um pequeno transtorno, aliás, um parêntese, hoje eu não vou fazer nenhum experimento com nenhum microfone, o de ontem foi mais ou menos um fiasco, por sorte eu tinha um segundo microfone gravando aí como backup, salvou o dia, tudo bem, hoje voltamos às condições normais, apesar das Harley Davidson, seja o que for, mas mesmo assim eu acho que esse episódio acústico e ruidoso, decibélico, pode se encaixar de alguma maneira no que eu tinha para comentar com vocês, porque eu tinha acabado de ler um artigo muito interessante cujo título é A Felicidade Não Vai Salvar Você. No fim, é um artigo sobre felicidade. Me conta se tem algum tema mais fascinante, mais oportuno do que a gente pensar no que nos torna felizes. Mas aí passa um maluco que é muito mais feliz gastando uma fortuna, provavelmente, numa motocicleta que, sem nenhuma razão concreta, faz um barulho extraordinário. Porque não existe uma razão mecânica para um motor fazer aquele barulho no século XXI. Você tem todas as condições tecnológicas, técnicas, etc. e tal, para fazer um motor muito mais silencioso. Nem vou falar de moto elétrica ou carro elétrico, mesmo um motor a combustão não precisa fazer aquele barulho, aquela assinatura, aquele motor que é quase, aquele barulho que é quase uma assinatura desse tipo de moto, é uma escolha estética que torna algumas pessoas felizes às custas da infelicidade alheia. Tempos atrás, um velho amigo falou, não, mas veja bem, isso na verdade promove mais segurança, porque as pessoas percebem que você está chegando. Eu falei, cara, desculpa, você está racionalizando o fato de você ser um ogro. Mas a espécie é essa, temos que lidar com isso, temos que lidar com o fato de que felicidade não é exatamente um critério social, pode ser um critério individual, mas nem sempre o que faz alguém feliz torna o mundo melhor. Haja vista Bolsonaro, cuja felicidade parece ser propositalmente como uma criança pirrenta, pirracenta, gosta de fazer atentados contra não só o senso comum, contra o decoro, mas também inclusive contra o meio ambiente. Eu vou dar link aqui para uma notícia em que ele tirou a necessidade de fiscalização de uma maneira nobilíssima, o IP que deveria ser regulamentado, que deveria ser certificado para proteger, ele tirou essa proteção. Agora, tanto faz você comprar, sei lá, pinos, né, que é essa madeira mais comum, ou comprar IP, tanto faz. E aí depois o Panaca vai posar de macho dizendo que ele vai denunciar os países que estão comprando madeira ilegalmente. Bom, primeiro, países não compram madeira, empresas compram madeira. Não dá para culpar, sei lá, um país nórdico porque alguma empresa escorregou, São outras coisas. A segunda questão é que é ridículo o cara falar uma coisa dessas, porque a legislação, ela foi atenuada, quer dizer, você tirou a necessidade de fiscalização da madeira, porque isso deixa o Bolsonaro, talvez o Salles, mais feliz. Pois bem, então só essa Harley Davidson já me desviou completamente aqui do tópico, mas vamos lá, de qualquer maneira, o artigo que eu tenho para compartilhar com vocês é uma leitura longa, é uma leitura que na verdade até me surpreendeu um pouco, porque o artigo começa com, o próprio artigo começa dessa maneira, você certamente já ouviu essa história, e eu realmente já havia ouvido fragmentos dessa história. O que acontece é que na década, quando foi? Década de 70, isso? Vamos ver quando é. Isso tem toda a cara de década de 70. Vamos confirmar aqui com você. Mais de 40 anos atrás, é isso aí, deve ser 70, 80, vai, que seja. Foi feito um estudo que se chamava Vencedores da Loteria e Vítimas de Acidentes. A felicidade é relativa? Onde já se viu um paper acadêmico que mistura loteria com acidentes? Mas a questão é tudo gira em torno de um pesquisador. Como é que é o nome do cara? Que logo, logo ele aparece de novo. Cadê o maluco aqui? Philip Brickman, é isso aí. Era um cara extremamente interessante, tal. E ele, embora ele tivesse na academia para questões talvez mais profundas do conhecimento humano, da cognição, etc. e tal, ele resolveu se interessar por temas um pouco mais, sei lá, mais próximos da experiência cotidiana, e ele resolveu se interessar pela felicidade. E aí ele fez um estudo que hoje não é visto como rigoroso, né? Um estudo meio ali, digamos, generoso com os critérios, mas o que acontece é que ele pegou pessoas que tinham ganhado na loteria, que você fala, pô, felizardo, e gente que tinha ficado paraplégica, tetraplégica, tal, você fala, pô, que dó. A questão é que o resultado desse trabalho, dessa pesquisa, mostra que a nossa intuição não está tão certa assim. E eu vou tentar explicar por quê. Curiosamente, as pessoas que tinham passado por acidentes medonhos, que tinham perdido a mobilidade, cuja vida realmente tinha capotado junto com o automóvel, ou qualquer coisa parecida, ou quem sabe com uma motocicleta ruidosa, né? Essas pessoas, quando sabatinadas ali sobre felicidade, como elas estavam se sentindo, curiosamente, elas estavam reportando um bem-estar, uma felicidade acima do grupo de controle, acima da média. Aí você fala, uau, bom, então tá bom, agora vamos ver os caras que ganharam na loteria. Bom, entrevistando os caras que ganharam na loteria, adivinha o que aconteceu? Não, eles não eram mais felizes que a média, independente da grana que eles tinham ganhado. Uau, então quer dizer que essa história de ficar jogando na loteria não necessariamente vai tornar você mais feliz? Sim, parece que a conclusão é essa. Mas o artigo, eu achei que ele fosse se aprofundar nessa questão. Eu até posso aqui de cabeça, de memória, tentar lembrar de alguns estudos parecidos ou correlacionados. Mas eles acabam focando nesse personagem, que era um cara inteligentíssimo, brilhante, divertido, encantador, um excelente interlocutor que aos 30 e poucos anos subiu num prédio e se jogou e se matou. Uau! Uau! Por que que um cara, né, tão interessado assim na questão da felicidade, um cara que não tinha nenhum sinal visível, nenhum sinal externo de algum distúrbio que poderia levá-lo a cometer suicídio, fez isso. Então, na verdade, o artigo, eu queria, né, entender um pouco melhor essa questão do que nos torna mais felizes, mas quando o artigo se aprofunda na vida do Brickman, ele talvez dê uma pista, porque o próprio Brickman tinha descoberto o seguinte, que talvez a vida moderna, ela anda, ela funciona, o que faz a maquininha girar seja a insatisfação perpétua. Né? Se a gente ficasse satisfeito, se a gente achasse uma maneira de ser feliz e satisfeito, a gente parava de correr atrás. Então ele chama ele compara com aquelas esteiras de ginástica, sabe aquelas que você fica correndo? Eu não, porque eu tenho absoluta aversão visceral a esteiras. A esteira, para mim, é quem inventou aquilo deve estar ardendo no inferno, no nono círculo. Mas não consigo entender esses. Bom, mas deixa para lá, isso é um problema meu. Né? Tem gente que fica feliz com esteiras. Né? A questão da felicidade realmente é muito relativa. Pois bem, então a questão que ele coloca é que talvez a vida moderna seja movida à infelicidade, porque se você ficasse feliz, você parava de correr atrás das coisas. Né? E o que é muito interessante, me faz lembrar quando eu era garoto, devia ter uns 12, 13 anos, uma conversa com a minha avó, eu não sei que iluminação que eu tive, que eu falei, vó, o negócio é o seguinte, esse negócio de ficar correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de consumo, correndo atrás de comprar, etc. e tal, isso não tem fim. Né? Isso nunca vai deixar a gente feliz, porque se deixasse a gente feliz, a gente parava de comprar. Então, comprar não pode deixar a gente feliz, porque senão a gente para. Olha só, quem diria, vou resgatei minhas memórias. E também é sempre bom lembrar da minha avó. Mas eu vou deixar esse artigo aqui com vocês, mas eu vou tentar lembrar de algumas outras referências, se o tema felicidade te interessa. E certamente interessa. Tem um livro que eu já fiz uma resenha rapidinha, no Leia Vale a Pena, que é um projeto meu que eu costumo comentar sobre livros. O livro chama Felicidade. Como é que chama? A Euforia Perpétua, do Pascal Bruckner, que é um pensador francês, ou então Pascal Bruckner. Então, o Pascal Bruckner escreveu um livro dizendo: olha, essa noção de felicidade, É uma invenção meio recente. Se você vai para a Idade Média, né, vai lá e fala, olha, é o seguinte, vamos ser felizes? O cara fala, não, não pode, é pecado. Né? Se você vai para a Grécia, vamos ser felizes? Fala, cara, tem mais o que fazer aqui, tem que cumprir os meus deveres como cidadão, né, como marido, como assim ser feliz? Que história é essa? Então, essa história da felicidade é recente. Ele liga isso bastante com a coisa do consumo, ele liga bastante ele conecta isso muito com o nascimento do eu, né, do eu, do indivíduo, que não tem nada a ver com o resto dos outros. Essa é uma leitura bastante boa, e ele até coloca o quanto essa questão de felicidade é um critério esquisito para você se pautar. Porque você, mesmo biologicamente, você só consegue ser feliz e saciado por 5 minutos, isso vai passar. Né, isso é muito fugidio, né? Então é interessante, é uma leitura interessante. Se eu me lembrar de mais alguma coisa nessa linha, tem mais uma coisa assim, é mais um livro que eu acho que eu comentei no Leia Vale a Pena, que é um livro do Dan Ariely, que é um israelense, que ele escreve sobre economia comportamental, que é uma mistura de psicologia com economia e que tenta entender por que a gente é assim. Tanto que o título de um dos livros mais conhecidos se chama Previsivelmente Irracional. Ou seja, a gente não é racional nunca, isso é uma balela, isso é uma ficção, isso é storytelling, né, isso é lorota. A gente é racional o tempo todo, mas tem um padrão aí, né? E é por isso que, na verdade, eu comecei a me interessar por psicologia evolutiva, justamente para tentar entender a questão de como a gente funciona de uma maneira tão irracional assim. E uma coisa que o Dan Ariely coloca é que quando o nosso cérebro, ele é um cérebro contador de histórias, né? Ele vai tentar, qualquer coisa que aconteça, ele vai tentar transformar aquilo numa história, uma história que termine bem, sobretudo bem, sobre o seu ponto de vista, sobre o seu ponto de vista. Né? Então, o que acontece é que quando você na vida passa por algum tipo, né, de experiência que o cérebro não consegue transformar numa história em que você é vitorioso, você sofre. Isso fica em aberto, é como se fosse um processo que entrou em loop, entrou em círculo, ele não consegue fechar. Então, grande parte das terapias, mesmo as que não têm absolutamente fundamento nenhum, como a freudiana, essas coisas todas que não têm nenhum fundamento biológico, o que elas vão te ajudar a fazer é contar a história de uma maneira que você consiga sossegar. Você consegue desligar esse mecanismo de tentar achar aí, a história não fecha, a história não... Bom, aí você fecha a história, pronto, aí você fica mais calmo e consegue operar. Então, nesse livro do Dan Ariely, no Previsivelmente Irracional, ele mostra justamente experimentos feitos com pessoas, até alguns deles são até coisas de salão, experimentos bastante simples, alguns até meio ridículos, em que se você fizer uma pessoa passar por uma experiência que não faz sentido nenhum, você manda o cara enxugar gelo, e aliás, se eu não me engano, envolvia alguma coisa muito parecida com enxugar gelo, fica aí enxugando gelo, o que eu vou ganhar? Nada. As pessoas que enxugaram gelo e não ganharam nada, depois elas falam, nossa, sabe que eu pensei bastante sobre essa experiência, eu acho que esse sofrimento todo me transformou num ser humano melhor, eu acho que eu cresci. A nossa necessidade de fechar uma história é tão forte que a gente consegue racionalizar mesmo as piores experiências. Por isso que talvez pessoas que passaram por um acidente, elas têm um mecanismo interno que vai justamente reverter isso tudo e você vai conseguir ver isso de um ponto de vista positivo. Sei lá, é uma boa maneira de começar o radinho. E aliás, falando em coisas de psicologia, tem um artigo aqui na BBC sobre um termo que eu não sei como é que é em português mesmo, eu não tenho ideia. O termo em inglês se chama gaslighting. Gaslighting é iluminação a gás. Ok, iluminação a gás, lampião, seja lá o que for, não sei, aliás, eu me lembro, se eu não me engano, no Centro Velho de São Paulo, tem ali um prédio onde era, como é que chama? A Casa da Retorta, onde era produzido o gás que iluminava os lampiões da cidade, é um lugar muito bonito, vale a visita. Mas por que iluminação a gás é um termo? Aparentemente isso tem a ver com um filme onde um personagem, um marido sádico, ele fica tentando fazer a mulher pensar que ela está louca. E alguma coisa que envolve iluminação a gás, eu não lembro exatamente o quê. Mas essa cena de filme, essa história do filme, ela acaba servindo aí de rótulo, de guarda-chuva, de etiqueta para a gente descrever essas situações sádicas onde alguém tenta fazer o outro pensar que está ficando louco. Né? A ideia, vamos imaginar o seguinte cenário, como aconteceu acho que ontem com o Bolsonaro. Ele vai na televisão, ele vai nas redes sociais dizer que ele jamais falou uma coisa em vídeo. Acontece que todo mundo viu o vídeo. Assim, você viu o vídeo existe. Então, se ele vai na televisão e fala que não, ele não viu o vídeo, ele quer dizer que você é louco. Então, quem estiver argumentando que eu falei é louco. Então, se você é... Uau! Em português, gaslighting está sendo traduzido como manipulação. Mas acho que é um pouco mais do que isso. Por exemplo, também a gente teve exemplos recentes, e na televisão, tanto o presidente quanto o vice, dizer racismo não existe. Ah, tá bom, você está na rua apanhando, sendo assediado por policiais injustamente, você está sofrendo piadas horríveis, você está sendo discriminado e não existe, então você é louco. Você é louco. Ou então dizer que o coronavírus é uma gripezinha, então você que perdeu alguém querido, você que está apavorado, então você é louco. E aí esse artigo é justamente sobre o quanto esse tipo de perversidade, de abuso, né, de especialmente opressor, está presente em várias esferas, não só de repente numa vida de casal, como era no filme originalmente, mas também na vida pública. Você pode ter uma minoria tentando fazer a maioria, porque isso é muito engraçado, isso é uma questão curiosa. Quando eu vejo nos Estados Unidos os caras defendendo as minorias negras, é porque efetivamente os negros são a população minoritária nos Estados Unidos. Eu acho que é 10%, eu não lembro. Mas é um número relativamente baixo. Agora, acontece que chamar negros e mestiços ou qualquer outra etnia de minoria no Brasil é completamente surreal, porque somos todos mestiços. Na verdade, é quase invertido. Minoria é quem pode se julgar nórdico aqui, aí sim é uma minoria. Bom, isso foi só um pequeno desabafo. Né? Mas quando você desautoriza a pessoa, quando você tira a razão, isso é de uma perversidade brutal. E eles não estão mencionando Bolsonaro aqui. A gente vai mandar uma carta lá para os caras, porque o que está acontecendo agora no Brasil é justamente isso. Né? Você que tem medo do vírus, você é louco. Você que tem amor pela natureza, você não é patriota. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco aqui de biologia. Eu vi algumas coisas muito interessantes aqui, dois artigos não diretamente relacionados. Um tem a ver com um paper e outro, na verdade, um artigo da Technology Review. Os dois têm a ver com a vida no espaço, hein? A vida no espaço, astronautas. Então, acontece que, isso eu venho insistindo faz tempo, nós evoluímos para condições bastante raras, bastante preciosas, ambientais. Né? Nós somos filhos desse planeta, e aliás, filhos desse planeta num certo momento, eu já vou chegar nesse ponto também. Né? Nós evoluímos numa janela em que esse planeta era um paraíso. E o que a gente está fazendo é justamente dar um tiro nos dois pés. Né? Mas o que acontece? Quando a gente vai para o espaço, que a gente percebe o quanto a gente é ligado à Terra. Porque astronautas costumam sofrer problemas de saúde. Vou começar pelo esse estudo da NASA. Eles pegaram dois astronautas que são gêmeos idênticos, né? Tá bom? Dois gêmeos idênticos. Um ficou na Terra e o outro ficou na estação espacial meses. Vamos ver o que acontece com os gêmeos idênticos, né? Tá aí, porque aí fica mais fácil comparar, né? Pois bem, aconteceram várias coisas estranhas. Tem um conjunto de coisas que acontece. Você tem um aumento do estresse oxidante, você passa a ter perda de massa óssea, você passa a ter alterações no microbioma, e você tem, e aí isso costura com o segundo artigo, alterações nas mitocôndrias. O segundo artigo é especificamente sobre as mitocôndrias. As mitocôndrias são um convidado frequente aqui no Radinho, a gente tem que ser muito grato, porque em algum momento na vida deste planeta, bactérias que estavam felizes e contentes, né, tocando a sua vidinha ali e tal, uma engoliu a outra, uma bactéria engoliu uma arqueia, e aí ao invés dessa arqueia ser, sei lá, digerida, ela falou, que tá legal aqui, eu vou ficar aqui dentro, né, como um filhote de canguru. essa arqueia, ela entrou dentro da bactéria, ela foi incorporada. Isso é uma probabilidade absolutamente ridícula, muito baixa disso acontecer, mas aconteceu. E o resto é história, porque essa bactéria que realmente virou aí o filhote de canguru, ela entrou dentro da outra bactéria e resolveu morar por ali, é a nossa usina de força, é a nossa mitocôndria. As nossas células têm dentro delas um monte desses... É uma invasora, na verdade é uma poceira, né? Na verdade, acho que tem um bolos aí mitocondrial. Elas invadiram, acho que elas foram engolidas, né? Elas foram engolidas, mas ficaram ali, tudo bem, vamos ocupar, vamos ficar por aqui, mas a gente vai colaborar, né? A gente vai ficar aqui no bem bom, a gente vai aproveitar tudo que tem em volta, tudo grátis, mas a gente vai entrar com o nosso trabalho. E qual é o trabalho da mitocôndria? Gerar energia. Bactérias, sim, antes disso elas geravam um pouco de energia, mas na hora que entra essa segunda bactéria para ajudar, a quantidade de energia livre aumenta muito, e é por isso que a vida conseguiu se tornar mais complexa. Se não fosse esse acidente completamente improvável há bilhões de anos, a gente não estaria aqui. Ia ser um bando de bactéria, e aí vai saber se isso ia acontecer de novo. Pois bem, isso aconteceu aqui. Então, as mitocôndrias, que inclusive têm um DNA próprio, é realmente um usucapião aí. O que acontece é que as mitocôndrias, convenhamos, se elas colaboram com a energia que você tem, são importantes, né? Tanto que qualquer problema que alguém tenha nas mitocôndrias é desastroso, é realmente uma catástrofe. Qualquer doença ligada às mitocôndrias é muito difícil. Pois bem, adivinha o que acontece com astronautas? Problemas nas mitocôndrias. Não está claro por quê. Mas na hora que eles começaram a perceber vários problemas, o cara tem problema na visão, problema nos órgãos, problema não sei o quê. Quando você vai ver todos esses problemas aparentemente isolados, aliás, está aí mais um tema recorrente do Radinho, né? Essa coisa de achar que as coisas são isoladas é besteira. E não estou falando isso do ponto de vista místico, pelo amor de Deus, não. Adivinha, estava tudo ligado à questão das mitocôndrias. Não ficou claro para mim, nem no artigo sobre a NASA, nem sobre esse outro paper, que diabos que acontece com as mitocôndrias e por quê. Mas alguma coisa acontece com as mitocôndrias. E isso, convenhamos, limita bastante o que a gente pode pensar. A menos que a gente consiga proteger as mitocôndrias, não dá para pensar em nenhuma coisa a um prazo mais longo. Tá? O que mais que tem de interessante? Eu acabei de descobrir agora de manhã um podcast novo da Vox, que é justamente sobre o quê? Sobre as coisas que a gente não conhece, sobre as coisas que a gente não consegue explicar, sobre o desconhecido. E eles começam, o podcast chama, como é que chama? Today Explained, acho que é alguma coisa assim. Mas o primeiro episódio se chama Inexplicável, e eles acabam falando de uma astrônoma bastante importante, que é a Vera Rubin, uma mulher. Mas eles, para dar um toque poético, eles falam, quando você olha... Não em São Paulo, né? Quando você está em algum lugar que ainda tem o céu limpo e numa noite estrelada, você vai ver umas 9, 10 mil estrelas, tá bom? Ok, pô, estrela pra caramba, mas na verdade tem muito mais céu escuro do que estrela. Ou seja, tem muito mais desconhecido, tem muito mais buraco do que queijo, por assim dizer. Então, olha o título, é Matéria Escura, Humildade e como que a gente lida com o desconhecido. Então ele coloca essa questão que eu acho que é mais ou menos como foi um milagre a mitocôndria, né, surgir, quer dizer, esse encontro estranho entre duas bactérias que não se devoraram mutuamente. Eu acho que a invenção dessa curiosidade científica é uma coisa que a gente tem que celebrar, porque não precisava acontecer. A gente podia continuar achando explicações metafísicas, religiosas, ou baseadas na tradição, ou então podia vir lá o Bolsonaro e falar, não, você está ficando louco, não faz pergunta idiota, você deve ter algum problema, fica quieto, olha aí, tem aqui um livro sagrado, senta em cima, estuda. Né? Em algum momento a gente teve essa ideia, né, de se falar, bom, eu não sei, mas de repente eu posso descobrir. Então, o podcast, não ouvi nenhum ainda, eu vou assinar, segunda-feira provavelmente vou ter algumas coisas para compartilhar com vocês. E falando em compartilhar, isso me lembra a cooperação, isso tem a ver com um artigo extremamente interessante Sobre ratos. Ok, ratos. Né? Eu sei que ninguém pensa em coisas bonitinhas quando pensa em rato, a não ser que você pense no Mickey Mouse, mas ele é um camundongo, não é um rato. Mas a questão é a seguinte, ratos colaboram bastante. Ratos são capazes de colaboração, eles se ajudam. Eles, né, rato não é uma criatura assim bolsonarica, trúmpica. Não, eles se ajudam. A questão que é muito interessante é a seguinte, quando você tem um tipo de comportamento em que as criaturas se ajudam, isso envolve uma coisa chamada altruísmo. Né? Eu vou fazer uma ação não porque isso me beneficia, mas porque beneficia outra pessoa, certo? E aí vou fazer um parêntese. Olha que interessante. Embora o altruísmo não seja, é o oposto do individualismo, né? Curiosamente, o altruísmo nos torna felizes. Né? Faz bem a gente pensar nos outros. Isso é só um parêntese meu, tá? Só para mostrar como essa coisa do individualismo é uma invenção nefasta. Que ela só funciona porque ela é uma insatisfação permanente. Né? Quando você cria o individualismo, você cria um moto perpétuo, né? Que é o individualismo. Mas tudo bem. Voltando, ratos são a mesma coisa. Ratos são capazes de fazer um ato que beneficia o próximo, né? Mesmo que ele tenha que se arriscar, mesmo que ele tenha que se sacrificar. E o que é interessante aqui é que eles estão percebendo o seguinte, quando um rato ajuda um outro rato, ou seja, ele se comporta de maneira altruísta, ele libera um cheiro diferente. Ratos devem se comunicar bastante por química também, né? Então, aparentemente, um rato bonzinho, ele fica com um cheiro diferente. O cheiro do rato bonzinho basta para que outros ratos se comportem de maneira melhor. Vejam que interessante. O poder do exemplo, e aqui o poder do exemplo é químico, né? Um rato que está emitindo sinais químicos de que ele é melhor, ele é generoso, que ele é altruísta, que ele é social, isso induz um comportamento melhor nos ratos. Pensa agora na nossa espécie, né? No quanto a gente acaba sem perceber baseando o nosso comportamento por sinais de outros. Né? Então eu fico pensando, nós que temos escolhido líderes notoriamente egoístas, narcisistas, o quanto isso traz à tona também os nossos piores comportamentos e que diferença faria. E eu vou dar um link aqui, quando a gente vê um comportamento bacana. Ontem o Biden, ontem foi Thanksgiving, foi ação de graças nos Estados Unidos, e vamos falar de peru sobre duas formas daqui a pouquinho. O Biden sentado ao lado da sua mulher, né, ou seja, ele tem uma relação saudável, normal, funcional, não é como o Trump que anda com uma, sei lá o que é aquilo, parece um manequim, né, parece uma boneca inflável do lado dele, que mal e mal consegue articular alguma coisa por conta própria. Pois bem, o Biden, que tem ali uma esposa, uma relação bacana, uma história bonita, eles sentaram um do ladinho do outro, segurando na mão, e falam da importância da gente ser grato pelas coisas, o quanto é importante a união. O vídeo é lindo! E é engraçado porque imediatamente eu penso nessa história dos ratos. Na hora que você vê alguém se comportando de uma maneira melhor, isso torna você uma pessoa melhor. Nós somos criaturas sociais. Qualquer hora eu ainda vou resgatar alguma coisa aqui sobre o neurônio espelho. O neurônio espelho é uma tese interessante de que na cabeça da gente a gente tem um neurônio ali que é programado para espelhar o comportamento alheio. Mas depois eu não vou ser superficial aqui, depois a gente conversa mais a respeito. Mas está aqui o link para os ratinhos que cooperam. Tá? Aliás, já que eu falei de peru, duas coisas interessantes. É um pouco tarde para eu falar sobre o peru de ação de graças, mas vamos nos lembrar que a gente tem um peru de Natal, certo? Eu sou um fã de cutelaria. Eu gosto, o que eu posso fazer? Né? Podia ser uma Harley Davidson barulhenta, não é, pelo menos facas não fazem barulho. E eu acompanho vários canais, coleciono, tá bom. E ontem teve um vídeo extremamente interessante de uma loja, é curioso isso, né? Tem algumas lojas muito boas online, né, de cutelaria, e eles produzem muito conteúdo em vídeo, não só sobre os produtos, mas também com informação bacana. Não estou brincando, os caras investem legal em conteúdo. Pois bem, um desses canais, que é o Knife Center, fez ontem um vídeo do apresentador na casa dele, mostrando a maneira que ele considera melhor de você cortar o peru. Cara, foi uma revelação, porque eu, desculpa, eu sei que, né, eu sei que talvez faça parte do papel do macho, da família, sei lá o que for, não tenho certeza, faltei nessa aula, mas eu não sei cortar, eu não sei destrinchar um peru, não tenho a menor ideia, né, eu sou uma criatura de apartamento, para mim essas coisas já vêm num saquinho plástico, sei lá, eu não sei destrinchar um animal. Mas o que acontece é que ele mostra ali, e ele mostra inclusive, racionalizando, justificando, uma maneira melhor de você cortar o peito do peru, que em princípio torna o peru mais macio. Ao invés de cortar, de fatiar, como eu vejo muita gente fazer, ele arranca o peito inteiro e corta perpendicularmente em fatias mais grossas. Eu adoro o peru, achei sensacional. Vou dar o link para vocês, não sei se eu vou alterar de alguma maneira a ceia dos raríssimos, mas fica a dica. E falando em peru, a questão é muito interessante, por que que peru chama peru? Em inglês chama turkey, né? Turkey vem de Turquia, mas o peru, propriamente dito, é uma ave americana, não é uma ave turca, né? Por que que o peru chama peru? Não, o turkey chama turkey. O turkey chama turkey em inglês porque essas aves começaram a ser importadas para a Europa, sobretudo através, logo depois do descobrimento, claro, né, das Américas, mas os mercadores que vendiam essa ave eram turcos, embora a ave viesse das Américas. Então essa é a questão. O turkey não vem da Turquia, o turkey vem das Américas. E aí, para comprovar essa história, tem aqui um artigo interessante. Eu estava comentando outro dia aqui no Radinho sobre a história das camas, como ao longo, né, desde que a gente saiu das árvores, a gente começou a tentar criar maneiras de dormir que não fosse num galho, que não fosse num colchão de folhas. E aí a gente começou a substituir o antigo galho ali aconchegante por algum tipo de coisa artificial, que camas, colchões, redes, por aí vai. E aí o que acontece é que nos Estados Unidos você tinha várias culturas antes do Colombo e de todo mundo chegar e sacanear e matar todo mundo, mas tinha os índios Pueblo. Os índios Pueblo é uma civilização extremamente interessante. Eles construíam umas cidades nas encostas. Eu vou ver se eu dou um link aqui para os Pueblos. Eles viviam num lugar relativamente alto dos Estados Unidos, que era bastante frio, né? Então os Pueblos comiam peru, mas comiam peru que nem uns loucos, comiam muito peru. E é interessante que esse artigo é sobre um manto feito de penas de peru. Os caras descobriram que uma das maneiras de você se proteger do frio seria fazer um manto com penas de peru. E aí eles resolveram replicar. Bom, como é que você faz um manto? Quanto peru precisa para fazer um manto, né? Aí chegaram à conclusão que você precisa de uns 4 a 5 perus, que se não precisava necessariamente matar o peru, podia ser um processo, sei lá, se depenava o bicho lá e o bicho nascia de novo, né? Então era até que um processo sustentável, o peru podia continuar dando pena e fazer um negócio sustentável durante 10 longos anos da vida de um peru, depois ele devia, né, virar uma ceia. Mas o que eu achei interessante é que eu nunca tinha pensado no peru como uma fonte de conforto, não só conforto estomacal, mas conforto corporal, né? Um casaco de penas de peru, mas também é um bom pretexto para a gente conhecer um pouco mais da civilização dos pueblos. Já falei das mitocôndrias. Tem uma questão curiosa, eu falei agora há pouco, que acho que da Suécia, não foi? Da Dinamarca? Curioso, apareceu aqui na CNN um artigo muito interessante sobre uma antiga civilização viking. Eu normalmente não presto muita atenção, não tenho nenhum fascínio específico pela civilização viking, não mesmo, mas o que é interessante aqui, eles estão comentando de uma série de artefatos em pedra com inscrições. Vocês devem se lembrar que as inscrições viking, o alfabeto deles se chama runas, né? São várias runas, e tem uma região ali que tem um monte desses negócios. Pensando bem, não tinha, né? As construções viking eram de madeira, elas não duravam muito, então por que que tem umas coisas em pedra e por que que tem tantas inscrições? E aí eles começaram a perceber que nessas inscrições aparecia o nome de um cara. Cadê o nome do cara aqui? O cara tem um nome engraçado. Quer dizer, ele não devia achar engraçado. Jarlabanke, que eu devo estar falando errado. Jarlabanke, Jarlabanke, ou seja o que for, o nome dele aparece em todas. É como se fosse a assinatura do Maluf, ninguém vai lembrar disso, a não ser os mais velhos, da campanha eleitoral do Maluf, tudo era obra do Maluf, o Minhocão, obra de Maluf. Pois bem, era o Maluf, viking, e né, o nome dele aparece em tudo quanto é canto, mas por que isso seria uma civilização especial, viking? Porque, na verdade, esse cara representa a cristianização dos vikings. O que acontece é que os vikings eram pagãos, certo? Os vikings eram pagãos, tinha lá, é só ver na Netflix, tem lá Valhalla, Odin, Thor, essa confusão toda, certo? As valquírias eram pagãos. Em algum momento eles acham graça no cristianismo e eles começam a se cristianizar. E todas essas estelas, esses monumentos de pedra aqui do bendito Jarlabanque, que devia ser tipo o Edir Macedo daquele momento, mostram que o cara, além de ter um ego gigante, ele realmente construiu bastante coisa nessa nova civilização viking cristã. Interessante. E aí tem uma ponte curiosa aqui com mais duas coisas, conectando umas coisas insanas. Existia um canal no YouTube que acabou de fechar, chamava Great Big Stories. Depois eu descobri que, na verdade, eles eram um projeto da própria CNN. Fechou, não tem mais, mas os vídeos estão lá. E ontem, por acaso, acabei vendo um vídeo antigo com cinco historinhas graciosas. Tal. E uma das historinhas graciosas é sobre salmão. Estamos falando de comida aqui. Salmão, você vai lembrar de sushi, você vai lembrar de comida japonesa. Pois bem, não. Na verdade, o salmão na comida japonesa é recente, não faz parte da culinária japonesa. Embora, você fala, não, como assim? Né? Qualquer restaurante que eu vou lá tem um monte de coisa de salmão. A questão é muito interessante. O salmão na comida japonesa, a gente tem que agradecer a um finlandês ou a Finlândia. O que acontece? A Finlândia produzia muito salmão, não tinha mais onde enfiar salmão. E a Finlândia é um país pequeno. Bom, como a gente pode enfiar tanto salmão assim? Bom, países que comem peixe. Ah, vamos então vender para países que comem peixe. Que país que come peixe? Japão. Vamos vender salmão para o Japão. Aí o Japão fala, nem a pau, Juvenal. Por que não? Porque Japão não, os japoneses não comiam salmão. Agora vem uma questão interessante. Por que o salmão do... Como é que é a história? O salmão do Pacífico, que é o salmão que os japoneses conseguiam pescar, ele tem parasitas, então você não podia comer o salmão cru. Simples assim. Então ninguém cogitava de pensar, como se fosse, olha, vamos comer carne de porco crua. Você ficou louco que eu vou comer, mas tem um monte de bicho aí. Pois bem, era a reação que os japoneses tinham com a carne de salmão crua. Mas o que acontece? O salmão da Finlândia era o salmão do Atlântico, e o salmão do Atlântico não tem parasitas. E aí, em suma, eles podiam comer cru, sossegado. E aí, o vídeo é muito interessante, que eles contam a história toda, que foi um projeto de marketing mesmo, né? Criaram ali uma comissão, era um projeto, já esqueci o nome do projeto, era um projeto viking aí, de invasão da culinária japonesa com o salmão finlandês. Curioso, tá vendo? O salmão finlandês é diferente do salmão atlântico. E falando em coisas nórdicas, é muito interessante porque essa é uma coincidência razoável. Minha mulher falou, olha, veja que bacana, sabe a Feira Escandinava? A Feira Escandinava é uma feira, né, um evento que acontece todo ano aqui em São Paulo. Eu nunca fui, né, acho que ela já foi, tá, mas eu falei, olha, que os caras, já que não vai ter o evento, eles fizeram uma lojinha online. E é uma lojinha online onde você pode comprar produtos da Dinamarca, da Suécia, da Finlândia. Pô, bacana, eu vou dar o link para vocês, tem desde chocolate até cristais, vidros, coisas de design, muito bacana, muito legal. E por coincidência, tenho certeza que isso não é coincidência, está coordenado com isso, no Estadão tem um caderno hoje muito interessante sobre os países escandinavos, que, vejam só, eles são muito menores que o Brasil, mas são economicamente muito mais bem resolvidos e muito mais atentos à questão ambiental, à questão da transparência, né? Ou seja, é possível você ter desenvolvimento econômico, sim, respeitando a natureza, respeitando a transparência, respeitando a liberdade de imprensa. É um pequeno tapa na cara, mas provavelmente Bolsonaro vai achar que eles são loucos e ele vai fazer gaslighting e não vai adiantar nada. Mas vamos que vamos. Agora, meio para encerrar, eu falo, agora só para duas notícias que me impressionaram recentemente aqui, eu vou compartilhar com vocês, já que eu estou falando de liberdade e de política e de sistemas econômicos. Anteontem saiu uma notícia na BBC que na Rússia, o equivalente ao FBI da Rússia, se bem que não deve ser equivalente, algo me diz que é um pouco mais truculento, estava simplesmente invadindo a casa das pessoas e prendendo na pancadaria danada testemunhas de Jeová. Eu fiquei intrigadíssimo, falei, por que alguém persegue testemunhas de Jeová? Pois bem, por alguma razão obscura, a Rússia, que está cada vez mais alinhada com a igreja ortodoxa, né, a separação igreja e Estado começou a desaparecer faz tempo na Rússia, e é engraçado porque os caras tinham passado quase 100 anos, 100 eu não digo, mas 70 anos banindo a igreja durante o comunismo, ou seja, o comunismo baniu a igreja, acabou o comunismo, volta a igreja, e o que acontece é que existe uma lei proibindo testemunhas de Jeová. Eu não sei por quê, não tenho a menor ideia. Mas por que não outras denominações? Eu não entendi. Então fiquem aberto, mas só para mostrar o cenário de pesadelo que são esses países onde você não pode, né, ter liberdade de culto. E aí vou dar o link aqui também para Singapura, que é um país que muita gente admira, conheço gente que voltou de lá maravilhada, tal, mas que é uma ditadura. Né, as liberdades civis, não, né? E tem aqui um rapazinho, coitado, que ele resolveu sair para a rua segurando um cartaz, e nesse cartaz estava o smiley, sabe o smiley, aquele emoji? Dois pontinhos e o parêntese, assim, um sorrisinho. Foi preso. Ele foi preso porque ele estava carregando um smiley. Ok? Ok. Singapura, parabéns. Né? Que beleza. Mas vamos falar de alguma coisa um pouco mais inspiradora aqui. Antes disso, tem um artigo muito interessante na ScienceX aqui sobre Vênus. Vênus é um inferno. É curioso, né? Porque a gente sempre olha Vênus, aquela coisa azulzinha, linda, né? Meio etérea, a gente associa aquilo com amor, com Afrodite, mas Vênus é um absoluto inferno, a temperatura é elevadíssima, a pressão atmosférica é um massacre. Né, você tem ácido sulfúrico na atmosfera, pô, cara, esquece, aquilo é um dos piores lugares do mundo, do universo, ok. O que acontece é que a Terra já foi assim. E por que a Terra não é mais assim? E esse artigo é muito interessante porque eles mostram um experimento que foi feito, um experimento para tentar entender o que pode ter acontecido. O que acontece é o seguinte, na formação dos planetas, no começo você tem um oceano de magma, pedra derretida em português, claro, né? A Terra teve também um oceano de magma um pouco especial, porque em algum momento um corpo celeste, mais ou menos do tamanho de Marte, deu uma traulitada na Terra, arrancou um pedaço, o pedaço virou a Lua, né? E a Terra foi coberta de um manto de magma. Então aquela coisa infernal, né? Manto de magma. Pois bem, o que acontece? O manto de magma libera gases. Tá? Então, provavelmente, a nossa primeira atmosfera, a primeira atmosfera de Vênus também, que também tinha um manto de magma, essa atmosfera era dos gases liberados pelo oceano de magma. Pois bem, oceano de magma. Que gases que o oceano de magma libera? Bom, depende da composição do magma. Aí fizeram estudos aqui na Terra, pegaram amostras daqui e de lá, derreteram o magma para ver o que tipo de atmosfera esse magma consegue liberar, e descobriram que a hora que você derrete, né, você tem magma ali derretido, ele libera o quê? Gás carbônico e nitrogênio. Então, a primeira atmosfera, e água também, A hora que você derrete ali a coisa toda e você tem magma exposto, isso libera gás carbônico, nitrogênio e água. Ok? Ok. Isso aconteceu em Vênus, isso aconteceu na Terra. O que acontece é que a Terra está mais longe do Sol, e o Sol naquela época era um pouquinho mais frio, 25% mais frio, não estava tão ativo ainda, o Sol estava começando. O que acontece? Como a gente estava mais longe, era mais frio, essa água que estava na atmosfera, em algum momento, começou a condensar e fez os oceanos. Ok? Então isso cobriu os oceanos. Beleza? Beleza. O que acontece? A hora que você tem oceanos, aquele gás carbônico todo, que estava fazendo, na verdade, um super efeito estufa, né? Porque imagina uma atmosfera só de gás carbônico, é o que acontece em Vênus. Retém calor, vira uma fornalha, é um Deus nos acuda. Pois bem, o gás carbônico em contato com a água do oceano, ele começa a ser absorvido. e existe uma reação, a reação de Urey, eu não sabia, ele começa a ser absorvido. Então o próprio fato da água líquida nos oceanos absorver o carbono fez com que o carbono fosse diminuindo em proporção, né? O nitrogênio sobrasse um pouco mais e a gente tivesse uma atmosfera cada vez menos, digamos, difícil, né? Foi isso que aconteceu por aqui. Em Vênus, isso não aconteceu, porque como está mais perto do Sol, a água, aquela água toda do começo, ela não chegou a formar oceanos, ela continuou na forma de vapor e ela começou a ser perdida para o espaço. Ela foi indo embora, o vento solar foi levando embora, o vento solar foi levando embora. O que sobrou? Gás carbônico e nitrogênio. Então, nunca chegaram a formar oceanos, isso nunca baixou o nível de gás carbônico e Vênus é o inferno que é por causa dessa pequena diferença. A questão é, nós estamos de novo enchendo a atmosfera de gás carbônico, certo? Parabéns, parabéns Primo Rossi. Mas agora vamos lá, para provar que a Terra é redonda, parece que é necessário provar que a Terra é redonda, é um fenômeno curioso. Lamento se eu estou desrespeitando aí a felicidade de quem acredita que a Terra é plana, mas, pois bem, a NASA fez um aplicativo que, na verdade, para quem trabalha na área, é um aplicativo interessante, chama Web App, que, na verdade, não chega... Bom, portanto, faz. É uma Web App. É um aplicativo web, provavelmente PWA, que a NASA fez. É uma appzinha gratuita para você acompanhar um satélite novo, que é o satélite chamado Sentinel. Ele está em órbita e o papel do Sentinel é justamente medir a altura dos oceanos. Ele quer medir a subida dos oceanos. Então, com esse aplicativo bacaninha da NASA, você vê lá o satélite sobre o planeta. Mas o que é mais legal é que é tudo tridimensional. Então, você pode girar para lá e para cá, mudar o ângulo. Você vê que o planeta é redondo. Nossa, quem diria? Estão as nuvens lá embaixo e tal. Mas aí estava girando e tal. E aí eu percebi que quando mostra o céu, aquele céu que eu comentei logo no começo, que é esse céu que tem 9 mil coisas e tal, o aplicativo mostra, olha, aqui está a Lua, aqui está não sei quem. Aí eu cliquei na Lua. Aí ele fala, quer comparar? Aí ele dá informações sobre a Lua. E a Lua parece tridimensional. Você pode girar a Lua, super legal. Quer comparar a Lua com outras luas? Aí a tela se divide e ele começa a mostrar outras luas do Sistema Solar, também tridimensionais, com o tamanho proporcional. Porra, sensacional. Eu fiquei brincando, me diverti muito, já até passei o link para um casal que tem dois filhos super fofos, que adoram ciência. Quando isso acontece, é um milagre, mais ou menos como o da mitocôndria. Pois bem, o que eu percebi? Que eu estava olhando no céu ali e apareceu um pontinho escrito Halley. Falei, não. Aí eu cliquei para ver o cometa de Halley. E o que acontece? Apareceu ali uma página com informações sobre o cometa de Halley. Mas o que eu não me lembrava é que o cometa de Halley, ele comparece na tapeçaria de Bayeux. Vamos lá, o cometa de Halley apareceu pela última vez em 86, foi uma frustração monstruosa, foi um fiasco, eu tinha 22 anos na época, achei que eu fosse ver alguma coisa apocalíptica no céu, e foi um fiasco, foi super broxa, bom, mal dava para ver, se ninguém avisasse, ninguém ia imaginar que o mundo estava acabando, pois bem. Mas há um outro episódio anterior, registrado, foi no século XI e registrado de uma maneira muito curiosa. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou já viram a tapeçaria de Bayeux. O que acontece é que a Inglaterra, mais ou menos ali no século XI, a Inglaterra, que não existia ainda a Inglaterra, certo? Mas assim como país, ela foi invadida por reis que hoje a gente chamaria de reis franceses, reis normandos. Tanto que uma boa parte da história da Inglaterra, ela estava subordinada a reis que a gente chamaria hoje de franceses, depois que eles conseguem expulsar os caras. Mas durante um bom tempo, eles estão, como eles mesmos dizem, sob o jugo normando, né? Pois bem, essa tapeçaria, ela conta a história da invasão normanda. E é uma tapeçaria, e aí vem a parte mais interessante, ela parece uma história em quadrinhos, tá bom? Tem soldadinhos, tem batalhas, tem castelos. Ela tem 0,5 metro de altura. Quanto que ela tem de comprimento? 70 metros. É uma tapeçaria de 70 metros de comprimento, que tem quase 1.000 anos, está super bem preservada. E ela mostra vários episódios de batalha. Acaba sendo ótimo porque você vê quais armas eram utilizadas, como é que eram as armaduras, o papel do arco longo dos arqueiros ingleses. Bom, para historiadores é sensacional. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. E nessa tapeçaria de Bayeux, que tem 70 metros de comprimento, aparece o cometa Halley no céu. Eu achei isso absolutamente sensacional. Eu não me lembrava dessa história. Então, é isso aí. Era essa a história que eu tinha para concluir o radinho de hoje. Espero que tenha valido a pena. Caríssimos, raríssimos, esse vírus, de alguma maneira, desafia o nosso senso comum, o nosso bom senso. Eu estou vendo cada vez mais gente relaxando, cada vez mais gente baixando a guarda. E os relatos que eu ouço não são bons. Hospitais particulares, as UTIs estão voltando a lotar. Né? Isso quer dizer que mesmo gente com grana, com educação, com acesso à informação, está ficando doente de novo. Os hospitais públicos aqui em São Paulo estão com quase 2/3 de ocupação. Né? As mortes estão começando a voltar. E o governo está fazendo gaslighting, está dizendo que isso, na verdade, é um repique, não é uma segunda onda, e a gente, justamente por, sei lá por quê, por algum defeito de fábrica do nosso cérebro, a gente está achando que as coisas estão voltando ao normal. Não estão, por favor. Né? Eu estou convivendo com esse tipo de situação num ambiente muito próximo, está muito difícil compartilhar a preocupação sem que alguém faça gaslighting, tem alguém insinuando que você está paranoico. Ontem mesmo ouvi a história de um médico que trabalha num hospital, falou, olha, a partir do dia 30 não tem mais cirurgias eletivas, porque a gente vai parar absolutamente tudo para atender gente de Covid de novo. Então, bom, pode tentar fazer gaslighting comigo aqui, mas algo me diz que eu me sinto mais feliz, né, tentando justamente provocar um certo desconforto e abrir os olhos enquanto é tempo. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se no final de semana, por favor. Um grande abraço e até segunda.